aproveitando esse espaço da sexta-feira, quero abordar da tribuna alguns assuntos e algumas questões que me preocupam sobremaneira. Quero iniciar pelo que tenho visto nos jornais, nas televisões e nas rádios sobre a prorrogação das concessões de energia elétrica por parte do governo. É um escândalo anunciado. As concessões estão vencendo agora. E tudo indica que o governo trabalha para prorrogá-las sob o pretexto de diminuir o custo da energia para o país. Vossa Excelência abordou o custo altíssimo da energia no Brasil, eliminando a cobrança de alguns impostos federais. É o absurdo dos absurdos. Veja, senadora Ana Amélia, que a intenção declarada é diminuir o custo da energia diminuindo impostos. Quando, na verdade, estas usinas geradoras hidrelétricas passam para o patrimônio da União pelo fim das suas concessões. Outro dia, conversando com um ex-diretor da Petrobras, meu velho amigo Hildo Sauer, ele me chamava a atenção para esse problema e me dizia: Requião, o caminho correto para a redução do custo da energia, ou mesmo viabilização de recursos para investimentos, seria não a prorrogação das concessões, porque mesmo empresas públicas como a do Paraná têm o controle do Estado, mas as ações já foram privatizadas em governos anteriores. A nossa Copel, que era praticamente pública, teve durante o governo do meu antecessor Jaime Lerner as suas ações vendidas a preço de fim de feira para o setor privado. Então, o que me sugere Hildo Sauer? O que sugere Hildo Sauer à presidenta Dilma? Cria-se uma empresa pública que fica com o controle dessas concessões. Mas, diriam os liberais, mais uma empresa pública, mais milhares de empregos, de salários e de desordem administrativa? Não. A empresa pública pequena e enxuta, com uma meia dúzia de funcionários, teria titularidade das concessões. E a operação destas empresas seria, das empresas cuja concessão está vencendo, seria viabilizada exatamente pelas empresas que já estão operando. Nós teríamos, então, um modelo de empresa pública com operação privada. E, segundo Hildo Sauer, isso daria para o governo, de uma forma rasa e um cálculo simples, no mínimo 10 bilhões de reais por ano. Nós não estaríamos mantendo a privatização, não estaríamos viabilizando benesses para o setor privado que, na bacia das almas de governos anteriores, comprou as ações dessas empresas, e estaríamos viabilizando que o governo da União aplicasse esses 10 bilhões na redução do custo da energia elétrica sem a privataria ensaiada. Então, uso a tribuna esta manhã para chamar a atenção deste escândalo anunciado. Por outro lado, presidenta, nossa presidenta da mesa, é o veso agora, não é, senadora Ana Amélia? Temos presidenta, logo teremos estudanta e teremos também os massagistas, né? Outro dia me dizia um funcionário do gabinete: senador Requião, eu vou me ausentar à tarde hoje porque vou no massagista. São os vesos da publicidade do governo, e eu não acho que isso seja a real valorização das mulheres. É uma anarquia vernacular apenas. Mas temos notado, senadora Ana Amélia, que a nossa CID, esse imposto, essa taxa, esse imposto, essa contribuição em cima do petróleo, está sendo submetida a desvinculação de receita da União. E isto, senadora, é rigorosamente ilegal e inconstitucional. É claro que a União pode estabelecer uma desvinculação de receita, mas ela não pode viabilizar essa desvinculação de receita antes de dar a estados e municípios a parte que lhes cabe, ou seja, os 29%. E o que a União está fazendo em relação a isso? Primeiro, ela opera a desvinculação e depois a distribuição. Essas transferências não podem ser objeto de desvinculação de receita, porque elas são constitucionais, portanto, não podem ser atingidas por este processo que, entre outras coisas, milita contra ou a favor da paralisação da economia, porque retira dinheiro de estados e municípios que seriam imediatamente investidos na manutenção, por exemplo, de suas estradas. Nesse sentido, eu estou redigindo, com o apoio da minha assessoria, uma proposta de emenda constitucional que altera o parágrafo 1º do artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias para dar interpretação à DRU, desvinculação de receita da União, excluindo de sua base de cálculo a transferência da parcela da CIDE destinada aos estados. Eu quero, inclusive, solicitar aqui dessa tribuna o apoio e as assinaturas necessárias dos senhores senadores, das senhoras senadoras, para que a gente possa impedir definitivamente que a DRU recaia sobre um recurso que precisa ser investido e que constitucionalmente não pode ser objeto de desvinculação. Outra preocupação que quero abordar dessa tribuna é a reação do establishment contra a moralização que fiz no Porto de Paranaguá. Porto de Paranaguá, durante a minha administração e na gestão de Eduardo Requião, o meu irmão, acabou com as filas, através de um tratamento logístico adequado. Como é que estas filas se acumulavam no período anterior à minha administração? A falta de silos no Brasil, levava a que, depois da colheita, a soja fosse colocada em caminhões e fosse para o mercado spot de Paranaguá. Ela não tinha data de embarque, ela não tinha comprador contratado, ela não tinha o navio agendado. E as estradas do Paraná, sem nenhuma condição para os caminhoneiros, se transformavam em silos, com estacionamento, às vezes, de centenas de quilômetros. Passamos a exigir que só fosse enviado para o Porto de Paranaguá a soja previamente comercializada. E o Porto de Paranaguá passou a ter uma agilidade extremamente superior ao do conjunto dos portos brasileiros. Em determinado momento, exigimos no Porto de Paranaguá a separação da soja transgênica e da soja convencional não contaminada pela transgenia. Isto foi objeto de gritos de partes do setor empresarial comprometido com as tradings e, evidentemente, pelos interesses da Monsanto, monopolista da transgenia, que não queria deixar que o Brasil pudesse vender soja convencional, que tem no mercado internacional um preço significativamente maior do que da soja transgênica. Até ações contra o superintendente do Porto tramitam hoje na Justiça. Por iniciativa do Partido dos Trabalhadores, o Porto de Paranaguá viabilizou uma lei que eu sancionei, votada pela Assembleia Legislativa, proibindo a exportação da transgenia. Queríamos o Paraná livre dos transgênicos, conseguindo um preço melhor e uma qualidade significativa de soja no mercado internacional. Numa reunião com o presidente Lula, tive dele esta garantia. O Paraná será uma exceção, porque naquela época a transgenia não entrava no Paraná com a velocidade que entrou no Rio Grande do Sul, por exemplo. Que o transgênico no Rio Grande teve uma proliferação extremamente rápida em função das más condições das lavouras gaúchas. dos insos, que reclamavam a utilização do glifosato para o plantio, e a única soja que resistia ao glifosato era a soja transgênica. Para minha surpresa, depois desse acordo que fiz com o presidente da República e com o ex-ministro José Dirceu, sai logo depois uma medida provisória, exatamente em sentido contrário, e liberando a transgenia, e na justiça derrubam a lei que garantia ao Porto de Paranaguá a exclusividade da soja convencional. A partir de então, passamos a exigir no Porto de Paranaguá a separação. Tudo bem, o Porto exportaria soja transgênica também, mas não exportaria misturada com a soja convencional de melhor qualidade e melhor preço no mercado internacional. Até hoje, somos, e quando digo somos, é o meu superintendente do Porto, objeto de ações do Ministério Público Federal para cobrar indenizações por ter atrapalhado os trabalhos da Monsanto no Brasil. Absolutamente terrível o comportamento do Ministério Público, e eu espero que isso seja rapidamente derrubado em juízo. Mas, recentemente, o nosso Supremo Tribunal tem consolidado uma outra questão que também envolve o Porto de Paranaguá, que é a publicação do salário completo, da folha de pagamento dos funcionários públicos, dos funcionários das empresas públicas, como é o Porto de Paranaguá, embora seja uma empresa pública especial, porque conta com significativa receita da sua operação. Durante uma greve no Porto de Paranaguá, porto como todos os portos do Brasil, conhecido até então pela comercialização das sentenças trabalhistas, das reivindicações trabalhistas, que eram vendidas pelos trabalhadores a escritórios da advocacia, recebiam uma parcela miserável da sua reivindicação e os escritórios ficavam com a titularidade das indenizações. Uma verdadeira maracutaia na justiça trabalhista que atinge portos brasileiros. Durante uma greve, o superintendente do Porto publicou os salários dos grevistas que diziam que estavam morrendo de fome. Era uma fome sui generis, porque os salários do Porto eram os salários mais altos do estado do Paraná. Em função dessa publicação, o superintendente do Porto passou a ser acionado judicialmente e condenado por danos morais relativos à publicação das sentenças, dos salários da folha de pagamento. Pode recorrer, sim, mas este recurso só se dá com o depósito de uma quantia em juízo. Isto no momento em que o Supremo Tribunal Federal diz que a Constituição garante a publicação das folhas de pagamento dos funcionários públicos, das fundações, das autarquias, de tudo que estiver vinculado ao interesse público e ao funcionalismo da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos municípios. Nesse sentido, senadora, eu tenho um projeto que está sendo relatado pelo senador Luiz Henrique da Silveira na Comissão de Constituição e Justiça, dirimindo definitivamente esta questão e baseado, inclusive, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas eu, de certa forma, estou mostrando que o privativismo tentava atingir a administração pública do Porto de Paranaguá. Tivemos contestada a compra de uma draga na China. 42 milhões de reais custaria esta draga. Foram para a justiça, criaram confusões incríveis e hoje esta draga, que não foi comprada, senadora, foi alugada, uma draga semelhante, para uma operação de 6 meses. A draga comprada pelo Porto, por 42 milhões de reais, funcionaria por 30, 40 anos, servindo ao Porto de Paranaguá e à dragagem dos portos do sul do Brasil. Mas por 6 meses, o atual governo, que não se interessa pela compra da draga, e as medidas judiciais que impediram que a venda, que a compra e a venda fosse realizada, originaram um aluguel por 36 milhões de reais por 6 meses. Então, eu estou tentando demonstrar nessa tribuna que há uma verdadeira guerra de privatização, a tentativa de desmoralizar a austeridade na administração dos portos públicos, que são a porta de entrada e de saída das economias, e que, se ficarem na mão de grupos econômicos privados, servirão a estes grupos e não ao desenvolvimento harmônico de estados e de regiões. Situação extraordinariamente constrangedora sofremos nós no Paraná. Enquanto isso, senadora, eu tenho a notícia que o nosso presidente, ex-presidente privatizante, Fernando Henrique, recebe exatamente, pelos favores que fez ao neoliberalismo e à privatização, um prêmio de $1 milhão de uma biblioteca em Washington. Prêmio que, inclusive, foi, conforme notícia que tivemos nesse plenário, assistidos pelo nosso senador Aécio Neves. $1 milhão como prêmio à política entreguista no momento em que nós estamos precisando fortificar o bloco do Mercosul para sobreviver ao assédio dos convênios e dos contratos bilaterais que nos transformarão definitivamente numa fazenda, primarizando a economia, impedindo o desenvolvimento. E tudo isso em torno da entrada ou não da Venezuela, que seria um oxigênio interessantíssimo para o Brasil e para a Argentina, com os seus $366 bilhões de produto interno bruto. A entrada da Venezuela é indispensável para a resistência do Mercosul, dos países do Cone Sul latino-americano, na luta pela sobrevivência em relação à debacle da economia norte-americana que contamina o planeta. No Paraná, senadora, eu vejo aqui num jornal da Agrosoft, o preço do frete ferroviário é 70% maior do que o custo estimulado por um simulador montado a partir de São Paulo. 70% mais caro. E quem controlava isso, senadora, era o famoso Bernardo Figueiredo, que nós derrubamos aqui no Senado para não ser o novo presidente da NTT. E há uma ou duas semanas, praticamente todos os dirigentes da NTT, da ANTAC, da Valec, foram presos por desvios monumentais de recurso público. Durante o período em que o famoso Dr. Juquinha foi presidente da Valec, se não me engano, o diretor financeiro da Valec era o senhor Bernardo Figueiredo, que nós impedimos de ser o presidente da NTT e que agora é indicado pela nossa presidente Dilma para a presidência da companhia do inútil, inadequado e inoportuno trem-bala que o governo federal pretende fazer. Ou ele é um autista e não percebeu o que ocorria na Valec, ou não sei o que ele é, se não é autista e se percebeu realmente o que ocorria. Eu fico imaginando por que não fez parte desta ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal nesse momento. Tudo isso me preocupa sobremaneira. Mas quero abordar agora o assunto que realmente me trouxe essa tribuna. Há algumas sessões, uma vez que já está sobre a mesa do Senado, nós deveríamos ter votado aqui no plenário as cotas das universidades. Mas, não sei porquê, por falta de acordo de lideranças, isso não foi posto em votação até agora. Pronunciei um discurso a respeito disso outro dia e o senador Paulo Paim me solicitava que repetisse os argumentos. É o que eu vou fazer nesse momento, senadora que preside a nossa sessão de hoje, Ana Amélia. O que discutimos no caso das cotas é um dos raros gestos de reparação da sociedade brasileira, a mais ignominiosa passagem de nossa história, a escravidão dos negros. Ao mesmo tempo, um passo a mais no combate ao preconceito. E eu vejo uma grande resistência à votação desta lei de cotas que já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. O preconceito, senadora, é uma praga, é uma doença, é uma destas urticárias difíceis de se livrar. O preconceito está tão enraizado na nossa cultura que até mesmo um Joaquim Nabuco, o mais lúcido e ardente dos abolicionistas, não escapou de se resvalar nele. Seu liberalismo, o do Joaquim, sua dedicação à causa da extinção da escravatura, todavia não o impede de fazer uma dura reprimenda a José Veríssimo, quando este, em artigo publicado logo depois da morte de Machado de Assis, refere-se ao nosso maior escritor como mulato, como mestiço. Nabuco enfurece-se, diz ele em carta a Veríssimo, abre aspas, eu não teria chamado o Machado de mulato,